Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Amanhã, antes que a gente esqueça, avisar, amanhã está prevista a realização de um chá de panela aqui do menino do Humilde, do menino do Humilde e a sua noiva. Né? O chá de panela vai ser aqui na cooperativa e eles vão realizar um almoço. Um almoço. E está convidada, aquelas pessoas que tiverem participarem da reunião, aqueles que estiverem participando da reunião amanhã de manhã e quiserem almoçar aí, está sendo convidado. Além disso, com certeza, os que irão participar do chá de panela. E me parece que é chá de panela mesmo, né? O horário é 12h30. Então, 11h30, se Deus quiser, nós terminamos a reunião aqui. E quem ficar aí, almoça. Hã? Não entendi. Ah, é. Quem trouxer o presente, deixa ele aqui até terminar a reunião. Vamos para lá. Amém. Então vamos. Abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Jeremias 31, versículo 29. Naqueles dias, falei para nós, Renato. Então preste atenção, abre a sua Bíblia, lê. É importante que às vezes você lê com a Bíblia sua, aí você já marca, já assinala, já pega e faz algum sinalzinho, alguma coisa, para você depois chegar em casa, se quiser, dar uma olhada. Dá uma olhada em casa. Naqueles dias,
nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Amém. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez?
Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados.
Amém. Então, esses dias, será que são os dias que nós estamos vivendo hoje? Será que são os dias que nós estamos vivendo hoje? Naqueles dias, tinha como a pessoa colocar, naquele, antes, né, lá, diz assim, naqueles dias, no versículo 29, nunca mais se dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, no tempo da lei, ainda era possível a pessoa colocar a culpa no outro. Você faz uma coisa, coloca a culpa no outro. Como é o mundo? Como as coisas são? A justiça do mundo é assim. É um empurrando o problema para o outro, um passando o problema para o outro. Sempre colocando a culpa em alguém. Nunca se acha o culpado, né? O culpado sempre se acha injustiçado, né? Não foi bem assim, não é bem assim, etc. tal. Assim é a justiça do mundo. A justiça de Deus, não. A justiça de Deus, ele colocou de tal forma. A justiça de Deus, ela veio através de Jesus. O Evangelho, nele se manifesta a justiça de Deus. Então, viu o ímpio prosperar como cedro frondoso. Não é assim? Espera em Deus, confia em Deus. Espera que a coisa vai acontecer. E a promessa é exatamente feita por Deus. E cada pessoa ficaria responsável pelos seus atos. O Novo Testamento é assim: a veste é minha, eu tenho a minha veste, meus filhos têm a veste deles, meu pai teve a dele, e assim por diante. A veste é minha, eu limpo a minha roupa ou eu sujo a minha roupa. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada pessoa no mundo vai ser julgada pelos seus atos. O julgamento da igreja é agora. O julgamento daqueles que não fizerem parte da igreja vai ser no juízo final. Mas aqueles que estão sendo julgados agora, está acontecendo isso aqui, ó. Aqueles que estão sendo julgados agora, o julgamento é esse. É o que está acontecendo agora. Você é responsável pelos seus atos. Não é? E às vezes nós ficamos incomodados, afligidos, pelo que o outro faz, pelo comportamento das outras pessoas. Às vezes é um mal, grande, porque a gente acaba sendo prejudicado em ficar olhando para o que os outros fazem, julga, às vezes condena, às vezes mede com muito rigor, acaba sobrando sempre para a gente, né? Se você julga, você está errado. Se você mede, a tendência da gente é medir com rigor. A tendência da gente é medir com rigor. E tudo isso acaba nos fazendo mal. A gente fala mal de um, depois está fazendo a mesma coisa. A gente condena, depois está fazendo também a mesma coisa. Então Deus deixou e fez uma coisa muito sábia, muito inteligente, que foi colocar dessa forma. Pronto, cada um fica responsável pelos seus atos. Acabou esse negócio de os pais chupa a uva verde e os dentes dos filhos embotam. Sabe o que é embotar? Nem eu. Hã? Os dentes embotados. Hã? Os dentes embotados. Perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Assim, quando você chupa, pelo menos é o que dizem, né? Eu nunca chupei uva verde assim a ponto de acontecer isso comigo, não. Mas chupa muita uva verde e o dente perde a sensibilidade. Depois você não, você morder alguma coisa, você não sente os dentes, você não sente. Como? Não ouvi. O dente perde a sensibilidade. Tá? Então, quer dizer, uma pessoa faz uma pessoa procede de uma forma e as consequências vêm no outro. Não existe isso. Então, se você está passando por uma determinada coisa, a culpa de quem é? Sua. Então são os seus atos. E nós, tendência nossa é, por exemplo, às vezes, julgar a igreja, começa a acontecer certas coisas, põe culpa na igreja, começa a ouvir algumas coisas acontecendo, e a gente acaba, não, fulano que age dessa forma, ciclano que faz isso, betano que não fez isso, outro que não fez aquilo. Na realidade, não é assim. Cada um é responsável pelos seus atos. A vida que você leva é consequência dos atos que você pratica. Amém? Então, se a nossa casa está atribulada, a culpa é nossa. Se a nossa vida está enrolada financeiramente, a culpa é nossa. Entendeu? Se você está oprimido, a culpa é sua. Se você for olhar atrás, você vai observar o que você fez que causou aquilo. O que você deixou de fazer ou fez. Às vezes você faz, outras vezes deixa de fazer. Não devia ter feito ou deveria ter feito. Por isso ficou assim, Deus falou, eu vou dar a eles o Espírito. E o Espírito guia você. Eu não posso perder o Espírito Santo, porque eu deixo de ser guiado por Deus. Vocês concordam que cada um é responsável pelos seus atos? E o que acontece com você é fruto dos seus atos. Daquilo que você faz, você pratica. Não precisa colocar a culpa em ninguém. Não precisa pôr culpa em ninguém. E vocês concordam que é assim? Então, se nós temos, nós não temos um povo como nós gostaríamos de ter, a culpa é de quem? Nossa, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, de culpa. Pode ter certeza. Nós somos os culpados. Tanto a culpa quanto a glória. É, se alguém nos elogia, a glória não é minha, é de todos nós. É repartida para todo mundo. Todos nós temos parcela de para receber também, né? Então, confirmando isso, Deus diz aqui, versículo 30, que cada um morrerá pela sua iniquidade. A criança, o menino, vai crescendo no nosso meio, de repente começa a pensar, começa a entender, etc. Começa a passar por coisas, situações, de repente chega numa certa 15 anos, 16 anos, 17 anos, começa a colocar a culpa ou na igreja, ou nos colegas, ou nos pais. Começa a colocar a culpa. Fulano, betano, ciclano, tal. A mãe, o pai, que tem filhos com problema, de quem que é a culpa? Se a sua criação não foi boa, a culpa é sua. A sua educação não foi boa, a culpa é sua. E se está relacionado com a educação, então a culpa é sua. Né? Está relacionado com a formação do indivíduo, a culpa é sua. Não, isso não tem nada a ver com a formação nem com a educação, então eu lavo as minhas mãos. E para lavar as mãos, a gente precisa ter muita consciência. A ponto de você falar, não, eu lavo as minhas mãos, eu tenho consciência. Pilato lavou as mãos em relação ao a condenação de Cristo. Ele fez tudo para que a responsabilidade não ficasse sobre ele. E não ficou. Não ficou. A responsabilidade pela morte de Cristo ficou com a igreja. Com o povo de Deus, que era tido como um povo de Deus. Foi responsável. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Crucificaram ele. Pilatos fez tudo o que precisava fazer. Quando extrapolou a sua competência, o que ele fez? Ele podia se meter à besta e chamar para ele a glória e crucificar Jesus. Hoje ele seria um homem famoso, um homem que matou Jesus, né? Não, ele não quis fazer isso. O que ele fez? Lavou as mãos. Nós, estou falando isso aqui para um bom entendedor, um pingo é letra. Muita coisa às vezes está acontecendo na sua vida hoje que vai estragar os seus dentes amanhã. Tem coisa que você está fazendo hoje e vai prejudicar os seus dentes amanhã. Amém? Ou tem coisas que você está deixando de fazer hoje que vão prejudicar os seus dentes amanhã. Então amanhã, quando você sentir o seu dente perderem um pouco a sensibilidade e tal, você olhar para trás, ou alguma coisa você não fez, ou alguma coisa você fez errado. Deixou de fazer ou fez errado. Não devia ter feito. Por que que nós temos que buscar a Deus? Deus falou assim, ó, eu vou colocar, o conserto que eu vou fazer com ele é isso, eu vou botar as minhas leis no seu coração, no seu entendimento, etc. Pronto. O que é que eu preciso? Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Não é aqui ficar olhando o problema de um e de outro. culpando um ou outro. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Dirija o meu coração. Amém? Ponha, né? Lava os meus pecados. Ponha luz nas minhas trevas. Tudo é pessoal. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu não posso me folgar e dar o luxo de ficar esperando os outros se lascarem, né? Vamos dizer assim. Esperando as pessoas. E depois eu vou também me beneficiar. Não. Não. Cada um vai ser responsável pelos seus atos. E cada um será salvo também pelos seus atos. O justo viverá. O iníquo não herdará o reino de Deus. Concorda? Eu estou falando, mas eu preciso que vocês concordem. Vocês, é isso mesmo. É isso mesmo que acontece. É assim mesmo. Então, eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei um concerto. Eis que dia vem do Senhor em que eu farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse mesmo versículo, nós temos ele no Novo Testamento? Aonde? Então, é uma coisa para os dias de hoje. Isso aqui, ó. Ah, mas Jeremias, Antigo Testamento? Não. Isso aqui, falou, olha, virão dias. E acontecerá isso, virão dias em que... E são os dias que nós estamos vivendo. Hebreus 8 fala sobre isso, não fala? Hebreus 8? Se não me engano, fala sobre isso. Farei com eles esse concerto. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Pega esse versículo 33. Estuda ele um pouquinho, pensa para você ver. Presta atenção. Porei as minhas leis no seu coração, no seu interior. E a escreverei no seu coração e serei o seu Deus. Se Deus não fizer isso conosco, ele não será o nosso Deus. E nós não seremos o seu povo. Se Deus não fizer isso com você, não vai ser o seu Deus. Ele só será Deus daqueles que permitiram isso. Deu para entender, não? Amém? Lê de novo, então. Vê se não é isso mesmo, Toninho. Amém? Você pode chegar para o seu filho, Toninho, e perguntar o que que Deus fala a respeito disso que você faz. Não sei. Então passa a saber, ué. Então passa a saber. O que que Deus pensa a respeito disso que você faz, ó mãe, ó pai? Ah, não, eu não sei. Mas então você tem que pensar, tem que saber, ué. Você, quantos anos você tem? Você já não sabe? Você não sabe? O que você faz, não? Pela sua idade, pelo que você vive? O que Deus pensa a respeito do que você... Olha, se nós tivéssemos essa... Né? Nós poderíamos educar melhor nossos filhos. Chamar mais a atenção do filho. Espera aí, então você não está sabendo nada? Olha aqui, ó. Você é responsável, meu filho. Você já é responsável pelos seus atos. E isso que você está fazendo, se o pai mostrar, ó, não está de acordo com Deus. Amanhã os seus dentes vão doer, meu filho. Amanhã você vai ter problema nos dentes. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Mas às vezes a gente tem receio de falar para os filhos, tem medo de machucar o filho, tem medo do filho achar ruim, etc. E não fala para ele. E aí, o que, que vai acontecer? O meu dente também. O meu dente também vai doer, porque é tão ruim aquele que está sofrendo, o caso dos filhos, quanto para os pais que estão vendo os filhos passar pela coisa. As filhas passarem pelas coisas que nós não gostaríamos que elas passassem. Mas nós não estamos. Se nós não estamos abrindo os olhos dos nossos filhos, nós vamos abrir os olhos de quem? Amém? Se nós não estamos em condição de abrir os olhos daqueles que estão lá dentro da nossa casa. Amém, gente? Porque um dos mandamentos de Deus é exatamente isso. Ensinar, abrir os olhos, mostrar, apontar, passar a responsabilidade para cada um. Entregar o compromisso para cada um. Aí, nós às vezes assumimos, bebê, nós assumimos às vezes a responsabilidade, nós assumimos e vamos, né, pesando o nosso fardo. Nós vamos assumindo, não está acontecendo nada, não está se passando nada. Não está, e assim tu vai deixando, e a coisa vai tomando um rumo, e quando aquilo vem à tona, quando o negócio vem à tona, acho que nem dente a gente vai ter mais, para doer. Amém? Versículo 34 assim: e não ensinará alguém mais o seu próximo como alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então, passado esse tempo, depois daqueles dias, depois nós estamos vivendo os dias, aí depois daqueles dias, tá? As coisas são divididas assim, eu não vou falar isso aqui agora não, mas a gente vem passando assim, ó. E nós estamos vivendo esses dias. Aí depois desses dias, tem esses dias. Nós passamos daqui, desses dias, para esses dias, agora nós estamos aqui nesses dias. É assim que a gente vai vendo. Depois desses dias, começam esses dias. Então, quem converte, passa para cá. Nesse período, conhece a Deus. Nesse período aqui ele está sendo ensinado, corrigido, tá, palavra, pregação, pai fala, mãe fala, etc. Ora, pede a Deus. Tá. Passou para cá, todos conhecerão a Deus. Aqui, todos conhecerão a Deus. Aqui não vai, aqui não tem tempo mais. Aqui não tem tempo mais de conhecer. Aqui, quem vem para cá já conhece a Deus. Aqui não tem tempo mais para buscar a Deus. Quem chegar ali naqueles dias, já conhece a Deus. E o tempo que a gente tem para conhecer a Deus é agora. O nosso, pelo menos o nosso. Que viemos de dias passados. Nós viemos de tempos passados. Hoje nós estamos vivendo os nossos dias. Jesus Cristo nos dias da sua carne. João Batista nos dias da sua carne. Eu não posso hoje querer viver os dias de Salomão, querer 500 mulheres quando tinha Salomão, né? Salomão, rico, Badaná, cheio de coisa, tá? Muita gente quer ser Salomão hoje, nos dias de Salomão. Não, hoje nós estamos vivendo os dias de Dona, como é que ela chama? Não. Maria da Penha? Não, não. Nós estamos vivendo os dias da Dilma, da Dona Dilma. Nós estamos vivendo os dias do Lula. Nós estamos vivendo os dias da FIFA, né? Do PT. Então, os nossos dias são esses. E o que você fez nos dias da sua carne, nos seus dias? Então, o certo é o seguinte: todo mundo tem os seus dias. E depois virão dias em que todo vale foi aterrado, todo morro abaixado, todo outeiro. Virão dias em que as coisas vão estar tudo niveladas. Todo mundo conhece a Deus, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo saberá o que tem que fazer. Vai chegar esse momento. Você não vai ficar perdido, porque você vai saber o que você tem que fazer. Agora, quem não quiser fazer, espera. Espera, eu só garanto para você que você vai se arrepender lá, às vezes, por não ter feito. Né? Que a culpa, ninguém vai levar a culpa de ninguém e nem vai pagar por culpa dos outros também, não. Cada um será responsável pelos seus atos. Vocês concordam, gente? Hã? Isso é uma verdade, não é verdade? Não tem como assim você comer e dar dor de barriga no outro, não. Você come, vai dar dor de barriga em você mesmo, né? Mateus capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 4. Lucas 3, versículo 4.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão.
Amém. Volta.
Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão.
Amém. O que significa isso? Hein, Rodrigo? O que significa isso? Esses dois versículos aí. Vamos lá. Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto. Essa voz clamando no deserto. Prepara o caminho do Senhor. Aonde fica esse caminho do Senhor? Aonde fica esse caminho? Amém? Onde é que fica esse caminho? Júnior? Aonde fica? Prepara o caminho do Senhor. Ó. Ele vai passar por aqui, ó. Ele vai passar por aqui. Amém? O caminho do Senhor passa por aqui, ó. Então, eu não vou preparar o caminho do Senhor em outra pessoa. Eu não vou preparar o caminho de Deus em mim. Já é difícil demais. É muito difícil. Se tem alguma coisa torta, cabe a mim endireitá-la. Se tem alguma coisa que eu percebo que está errado, cabe a mim corrigir. Deus vai passar por mim. Ele vai passar por mim. Se eu for ativo, altivo, soberbo, ele vai baixar minha bola. Ele vai baixar minha bola. Amém? Se eu for muito tímido, muito covarde, ele vai levantar minha cabeça. Não, meu filho, larga de ser bobo. Não é assim, não. Levanta a sua cabeça. Levantar, ó, as vossas cabeças. Não, entendeu? E pronto. Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Não, meu filho. Eu vou te arrumar. Confia em mim, eu vou te arrumar. Você vai fazer o que eu determinar. Só precisa acreditar em mim, só precisa confiar em mim. Por acaso eu não sou a sua força? Por acaso eu não sou o seu Deus? Então, aqueles muito tímidos, muito que acham que não é capaz de nada, tal, porque até para ele é cômodo, né? Para a pessoa é cômodo, é muito, muito cômodo ficar... Sombra, na sombra, não faz nada. Tá, 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 né? E o outro também, que às vezes quer subir no degrau, já também não é hora. O muito não está certo. O muito pouco também não fica certo. Então, tudo tem um. Tem que ter um equilíbrio, um ponto de vista de Deus. A justiça de Deus. Espera. Com paciência do Senhor. Né? Deus, a senhora, como é que é? Será? Estou lembrando um versículo aqui, mas não consegue sair aqui. Confia no Senhor, espera nele. Então, está lembrando desse versículo que eu estou querendo falar aqui, não, Dani? A seu tempo. Como é que é? Não te... Como é que é? A seu tempo... Nossa, mas a igreja devia saber desse versículo. Salmo 37. Vamos ver. Salmo 37. Bom, esse Salmo 37 é tremendo, né? Tremendo. Muito bom mesmo. Esse Salmo 37 já me ajudou a sair de cada rabo de foguete. Não é bem esse versículo, não. O Paulo Júnior vai achar ali. Não é bem esse versículo que eu estou querendo, não. O certo é que aquele que se humilha, aquele que se humilha, aquele que espera em Deus. Isso, pronto, achou. Segunda, Pedro, capítulo 5, né? É isso aí, o milagre pôs debaixo da poderosa mão de Deus, porque a seu tempo será exaltado. Deus falou muito comigo nesse versículo já. Você estava lá no fundo do vale. Estava lá naquela situação que só Deus sabe que situação você vivia. E aí, Deus te dá uma palavra dessa e você confia. Né? Deus te dá uma palavra dessa e você confia. Então é bom demais ser guiado por Deus, confiar, acreditar naquilo que Deus fala ali nas Escrituras. Fala com você, e ali ele está falando com você. Como é que ele vai fazer para pegar o altivo, o soberbo, e diminuir? Falando com ele. Falando com ele. Como que ele vai fazer para poder levantar a sua autoestima? Levantar. De repente você está lá no fundo, abatido, desanimado. Deus vai falar, conversa com Deus. Principalmente se você acha que você tem razão. Principalmente se você acha que você, às vezes, é uma pessoa que está sendo desperdiçada, está sendo desprezada, entrega o seu caminho a Deus e conversa com Deus, você vê? O que que Jesus fez? Jesus se ofereceu, ele falou, Pai, eis-me aqui. Amém? Faz em mim a tua vontade. Eu dou um conselho importante para você. Muita humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Não te exalte. Não te ensoberbeça. Isso não é bom. Mas também não fica na moita, não fica escondido. Não seja inútil. Olha lá, ó, os talentos. Talento. Né? Quem tem um, trabalha um. Quem tem 10, trabalha os 10 talentos que você tem. Errou? Errou, ué. Tenha humildade de perceber que quem está ensinando você é Deus. Então é muito normal que você esqueça, que você não faça certo. O seu professor, o seu mestre é Deus. Todos serão ensinados por Deus. Amém? Então, nós estamos lendo aqui Lucas capítulo 3, versículo... Está vendo como um versículo, você pensando, meditando nele, ele te ensina muito? Então o vale é você. O monte é você. Quanto maior o monte, mais terra às vezes tem que tirar. Quanto mais altivo, mais soberbo. Às vezes a pessoa não precisa ser do tamanho de João Pedro, não. Pode ser pequenininho, mas... aos olhos de Deus, é muito arrogante, prepotente. Tá? Isso não é bom. Amém? É melhor você ser ali como Jeremias falou, Senhor, eu não sei e eu quero aprender. Então, o Senhor vai me ensinar. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. A gente vê isso acontecendo até no mundo. Viu o ímpio prosperar como cedro frondoso. Gente, se nós observarmos como o juízo de Deus é perfeito, a regra, a lei, mesmo que a pessoa não esteja sob a graça de Deus, a lei, ela está debaixo da lei. E a lei de Deus é perfeita. Você pode escrever como o arrogante, o prepotente, o altivo, o soberbo, normalmente se dão mal. Vai chegar, normalmente não, pode escrever, vai estar mal. Lá no fim, você pode esperar que você vai ver a hora que aquele bicho vai cair. Amém? É uma doença, é um problema de um casamento que arrebenta, é uma coisa que não dá certo. É assim. a lei de Deus. Quem não está sob a graça, automaticamente está sob a lei. Quem não quiser ficar sob o jugo da lei, que é mais rigoroso ainda, então, deixa Deus te guiar, deixa Deus arrumar você. Deixa Deus arrumar você. Amém? Muita humildade, porque aquele que te ensina é Deus. E tem um versículo interessante que fala assim, ó, uma coisa que a igreja vai, que ela desconhece e ela vai aprender é, saberás que eu sou o Senhor. O mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece a Deus, mas você vai conhecer a Deus. Presta atenção no que eu estou falando. O mundo não conhece a Deus. E a igreja vai saber quem é Deus. A igreja vai saber quem é Deus. Como? Sendo ensinada, sendo corrigida, sendo trabalhada. Se tem coisa para tirar, Deus vai tirar. Se tem coisa para colocar, Deus vai colocar. Assim que eu vejo as escrituras. Amém? Vamos ver um outro versículo aqui que possa também nos ajudar. Ah, aliás, continua lendo, por favor. Tem mais coisa embaixo aí.
E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão...
Aí, ó. Toda a carne verá a salvação de Deus. Os soberbos também vão ver. Os arrogantes também vão ver. Vão ver com os dentes embotados. Né? As pessoas estarão. Mas comeu uva verde, meu filho. Você vai ficar com os dentes? Vai embotar o meu dente? Não. Você comeu as uvas assim. Então, os seus dentes vão ser embotados. Dizia João, versículo 7.
Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
Então, pronto, aí é mais um aprendizado. O que nós aprendemos aí? Você quer se livrar da ira vindoura? Você quer se livrar do castigo? Você quer se livrar dos dentes sensíveis? Você quer se livrar do mal? Então faça isso agora, meu filho, agora. A ira vem depois. Não é só lá o finzinho do mundo, não, é agora. Chupa a uva verde para você ver. Amém? A ira vindoura, a ira vem depois. Não é longe não, não é só a ira, só, não é só lá o fim não. Por isso que João Batista falou, o machado está posto aí da árvore. A árvore que não produz fruto vai ser cortada. Cortada de que maneira? De que maneira? A hora que você perceber que os seus dentes não estão funcionando direitinho, você falou, comi a merda da uva. Amém? Amém? Mordi o que eu não tinha, não via morder. Estou sentindo. Estou sentindo. A ira vindoura. Estou sentindo aquilo que produza fruto digno de arrependimento. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele colhe. Nós somos responsáveis. Principalmente a igreja. Principalmente a igreja. A igreja, ela, se ela levantar a mão, antes de descer a mão, já está o resultado. Amém? Jesus falou, ora e vigia sem cessar. Cuidado. O caminho é muito estreito, a luz é pouca, o caminho é estreito. E a igreja anda pelo caminho. Ora e vigia sem cessar, não descuida, não descuida não. Porque logo, logo você vai ver, eu estou repetindo, porque a mensagem de hoje é essa. Qual a mensagem de hoje? A galinha vai botar. Não, é os dentes vão embotar. Não é não? A mensagem de hoje é essa. Você fez, você vai colher. Você fez, você plantou, né? Está muito em cima, quer servir a Deus, então tem que baixar a bola. Está muito embaixo, quer servir a Deus, então tem que subir um pouco. Bem? Então, por isso que a gente está sempre repetindo. Amém, gente? Amém. Bom demais. Por isso que se você vê um irmão desanimado, tenta animar o irmão. Meu filho, presta atenção. Olha, vamos ali. Vai lá, leva ele, abre os dentes. Vê o que está acontecendo. Amém? Ou não? Na verdade, todos nós temos que ser útil. Todos nós temos que estar sempre animados, sempre dispostos. Nós temos que estar sempre entendendo, Deus falando com a gente. Ou não? De acordo com o que nós estamos lendo aqui, é assim, mano. É assim. Ah, parece que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Amém? Chama por ele, fala, Senhor. Às vezes Deus fala, olha, eu estou colocando terra aqui, tá, eu estou ocupado, mas aguenta a mão aí. Eu estou te ouvindo. Durante muito tempo, Deus ouvindo as orações do povo lá no deserto. Quando o povo ouviu, Deus ouviu o povo clamando no deserto, Deus providenciou a tirada do povo do Egito. Quanto tempo depois foi lá tirar? 40 anos. Moisés tinha 45 anos, parece, quando Deus falou com ele. Ele foi tirar o povo lá no Egito, ele tinha 80 e tantos anos. Amém, gente. Olha, muito bom isso. Muito importante isso. Igreja, povo, para ser povo de Deus, a palavra vai estar no seu coração. Todos vão saber falar, todos vão saber ensinar, todos vão saber pregar. Quando você for falar com uma pessoa, ela já sabe. Quando você vai falar com o outro, ele já entende. Não está escrito aqui? Todos me conhecerão. Todos ouvirão a minha voz. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Amém, gente? Continua lendo, filha.
Produzi, pois, frutos dignos de assim, arrependimento.
Mas lê assim com gosto de gás, mesmo assim. Vamos ver.
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão.
Isso. E o machado está posto aí da árvore. Toda árvore, pois, que não dá fruto, vai ter que dar fruto. E a árvore que dá fruto, o fruto tem que ser bom. Amém? Amém. Uma pessoa tão importante como você está aí sendo desperdiçada. Não é não, Tó? É ou não é? O que você vem molar aqui, porcaria? Olha lá, ó. Hein? Quem trouxe você para cá? Hein? Depois o vovô chama. Depois. Quem trouxe para cá ver caminhando aí? Amém. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Amém. Olha aqui, ó. Interessante. Versículo 10.
E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois?
Então, o que, que eu tenho que fazer para vencer essa pessoa que nós estamos falando aqui? O que, que eu preciso saber para mim? O que, que eu preciso fazer para vencer essa pessoa? Você vai descobrir, lendo o Evangelho, você vai descobrir como agradar a Deus. Você vai descobrir como é que você deve fazer para poder fazer parte do reino de Deus, de ser povo de Deus. Você mesmo vai descobrir. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Então, os discípulos chegaram e perguntaram ali: o que, que nós temos que fazer? Aí ele deu uma dica, ele deu ali um exemplozinho. Tem duas túnicas? Reparta. Tem dois tênis? Reparte. Vê uma pessoa, fala. Tal, não sei o quê. Põe, leva paz aonde não tem, né? Leva amor onde está precisando, né? E assim por diante. Você vai descobrir, lendo os salmos, você vai descobrir, lendo os provérbios. Se quem quiser fazer a vontade de Deus, vai saber o que fazer. Amém? Eu tenho certeza disso. A palavra de Deus vai estar na minha mente, no meu coração. Aquilo vai entrando, vai ficando. Se eu sei hoje uma, amanhã duas, no fim do ano, eu sei 300. Eu estava conversando hoje com o Rudá, falei: ó, é como se você estivesse colocando dinheiro na poupança, na conta. Você começa 10 reais, põe na conta. Ah, mas 10 reais. Vai lá, olha o saldo, 10 reais. Às vezes o saldo até diminui, né? Porque paga lá um IOF, um trem lá. Já diminui, em vez de... Mas você põe mais 10 amanhã, depois você põe mais 5, depois põe mais 10. Vai pondo, meu irmão, vai pondo. Uma hora você vai ficar surpreendido com o saldo que você tem. Põe 10 todo dia. No fim do ano, 365 vezes 10, 3.650. Com juros e correção monetária. Deus não falou que paga com juro? Amém? Olha, eu confesso para vocês que Deus disse: dá e dá-se-vos-á. Às vezes, pessoas às vezes me perguntam assim: olha, não sei como você acha o que falar. Pronto. É o depósito. É o depósito. Me vem na cabeça uma palavra, eu vou ver essa palavra lá nas escrituras. Me vem na cabeça uma coisa, eu olho na rua e vejo alguma coisa, eu vou comparar aquilo com o Evangelho. E assim eu aprendo. Eu escrevo, eu anoto e vou aprendendo. Sempre entendendo que Deus está acima de mim. Sempre entendendo que tem um ser que me ensina. Tem um Deus que me ensina, que me guia, que me dirige, que me mostra as coisas. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 8. Hebreus. Seis. Versículo 7, lê para mim. Hebreus 6, 7.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus.
Repete.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus.
Pois é, bom demais, bom demais. O dia que a água caiu na terra, o dia que a semente caiu na terra e a terra recebeu aquela, né, e pensou assim, não, eu vou corresponder, eu vou corresponder, eu vou corresponder. Amém? E nós recebemos, acreditamos que recebemos as coisas de Deus. Amém? O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu não recebi de homem nenhum, recebi de Deus. E escreveu e falou sem medo de errar. Eu recebi de Deus. E Deus, a palavra diz que Deus confirma quando a palavra é de Deus. Ela confirma a palavra de Deus. Então vamos que você falou e Deus não falou. Você mesmo observa, porque você está aprendendo, você observa, não foi uma palavra de Deus, foi coisa minha. Teve muitas vezes que Paulo falou, olha, isso é coisa minha. Não foi Deus que falou, não. É coisa minha. Mas aí Deus depois assinou embaixo, falou para ele, ó, mesmo sendo coisa sua, eu estou autorizando. Amém? Eu estou pensando, aí eu começo a falar e começo a escrever, começo a contar para os outros, começo a mostrar, e Deus depois confirma. Mas também nós temos que ter a humildade de, se Deus não aprovar, você entender, atenção, última forma, eu falei isso, mas Deus disse assim, vamos mudar. Acabou. Amém? O certo é que a água, a terra recebe e como é que fala? E agradece. A terra recebe e agradece. Ela, a chuva cai sobre ela, né? A semente cai sobre ela, não produz nada. Não. Se a igreja tem ouvido, tem recebido, se a igreja entende que é uma palavra de Deus, se a igreja quiser realmente corresponder, ela tem tudo para... Amém? Mas o que, que vai acontecer? O contrário. Hebreus 6, 7. Mais. 8.
Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada.
É aquilo que nós falamos. Você espera. Pode esperar que 10 anos passa, 10 anos, 15 anos, mas você vai ver o resultado. Você pode esperar que você vai ver o resultado. Vai ver o resultado. Passou 10 anos. Amém? Lá você vai observar, você vai ver. Ó, teve tudo para ser uma bênção e não foi. Teve tudo para ser mestre e não foi. Teve tudo para fazer e não fez. Passou o tempo. E depois que passa o tempo, não é hora mais de molhar a terra. Não é hora mais de molhar, não é hora mais de plantar. Passou o tempo. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Toninho, o que Deus falou conosco? Você vê? Toninho. Vamos levar, desde o comecinho da reunião, viu? Desde o começo da reunião. Tem coisa boa lá no começo que a gente não...
Bem, interessante demais, né? Essa questão da... A responsabilidade, ela é individual, né? Eu achei isso interessante demais. Se eu como uva verde, meus dentes é que vão me botar. Não tem que colocar culpa em ninguém, em nada. A culpa é minha, foi eu que fiz. Né? E aí, né, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Né? Então, tudo que eu fizer de errado, né, aquilo vai... Depois vai me trazer consequência, vai me trazer problema.
Né? Você tem alguma responsabilidade em relação aos seus filhos?
Tem.
Né? Você tem alguma responsabilidade em relação à sua mulher?
Infelizmente.
Tem também.
Porque? Infelizmente tem.
É. Não é 100%, mas o homem é a cabeça da mulher. O homem é a cabeça da casa. Ele tem. Se os filhos estão errando, se os filhos estão pisando na bola, os pais são responsáveis. E Deus vai exigir de quem? Os pais. Aquilo que cabe ao Toninho, Deus vai cobrar do Toninho. Aquilo que cabe ao Toninho, ele não vai cobrar do Fred ali, não. Ele não vai cobrar, não. Deus é justo e perfeito. Isso aí, Toninho, o problema é seu. Esse aqui é seu, Jaqueline. Amém? Estou citando Toninho e Jaqueline, porque Toninho está falando ali. Mas é a nossa parte, a minha parte. Eu vou checar a voz, olha. Faz assim, faz assado, né? E etc. Mas depois que eu fui, Silvano, eu também tenho o direito de falar o quê? Ó, meu filho, ó, minha filha, eu lavo a mão. Você quer enfiar o pé? Mas depois não diga que seu pai não falou com você. E diante de Deus, hoje eu pego o céu como testemunha de que eu falei isso para você, que eu estou dizendo isso para você, que eu estou falando assim. Agora, se nós somos omissos em relação às coisas que nós estamos vendo, omisso em relação às coisas que nós deveríamos falar. E não fala? Concorda, Ramira? Então, cada um, meu filho, na sua competência, no seu grau de competência. Eu tenho o direito de chegar e dizer, eu lavo as minhas mãos em relação à igreja. Para mim, por exemplo, ainda tem um agravante muito grande. Eu estou na frente da igreja. Tem um agravante muito grande, porque eu estou à frente da igreja. A responsabilidade, muitas vezes, pode até... Eu tenho uma responsabilidade, vocês concordam? Mas depois também eu posso dizer, em sã consciência, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, olha, me esforcei e tal, etc., lavo as minhas mãos. Acabou. De repente eu não tenho mais condição de fazer nada pela igreja. Mas não fui omisso, não fui negligente, não fui covarde. Vocês concordam? Olha como isso é interessante. Como é interessante. Fala, Toninho.
Só isso mesmo. Boa demais. A palavra é boa demais.
O que mais? Neto Perola. Como é? Priscila. Então é, Priscila.
Amém. Amém. É, para mim a mensagem, apesar de Deus
cobrar talvez da minha mãe e do meu pai algumas coisas em relação a mim, mas a mensagem maior foi que eu não tenho direito se meu dente está botoado, eu fiz alguma coisa errada. Para mim, a mensagem principal foi essa. E até mesmo porque nós aqui, ouvindo isso, a gente não tem justificativa de que não tem o que precisa, não ouviu o que precisa fazer o certo, né? Não posso colocar a culpa na minha mãe e no meu pai se eu não fiz o que eu tinha que fazer, né? Eu, para mim, a mensagem foi essa. Foi muito importante, muito, muito importante mesmo.
Amém. Erickson, pega aí, Erickson, por favor. Quem está levando? O Silvano? É? Pega lá alguém lá. Aqui, ó, pera aí, João Vitor, vai lá, João. Pega lá o microfone lá, João Vitor. Você precisa arrumar uma coisa para fazer, João Vitor. Que coisa. Olha lá, ó. Não, não é não, João. Estou brincando. Viu? Nós estamos brincando, João.
Você já pregou muito sobre os outeiros, né? Interessante o que o senhor falou, né? Que todo vale será... Para nada, né? Que for soberbo, Deus vai abater, né? For tímido, Deus vai nivelar. Acho interessante isso, falando sobre esse.
Amém.
Todo outeiro será nivelado. Então, Deus quer ver o povo direito, reto, justo. Então, ele vai dar uma nivelada na igreja, né?
O ideal.
O altivo abate.
Se a semente
soberbo,
é boa, né? E a terra é boa, o ideal é que todos produzissem, né, Fernando?
Tivesse o mesmo comportamento, né?
Amém.
Correto.
Amém. E essa Marinha, filha?
Amém.
Natalinha?
Amém.
Natalinha, leva lá pra Rose. Lá pra Rose. A Rose baixou a cabeça.
Olha, amém, irmão. Foi tremenda, assim, a palavra, né? Embora eu acredito que muita gente aqui já saiba que aquilo que semeia, realmente a gente que vai colher, né? Então, assim, Deus alertando a gente que para esses dias agora a gente tem que ter cuidado. Porque resta muito pouco tempo, né, irmão Rocine? Se a gente, nesse pouco tempo que sobra, a gente ainda comer uvas, né? É, despreocupadamente, sem saber... Não é sem saber, é praticamente assim, não levando em conta que o que a gente fizer realmente vai causar um dano, vai ter uma resposta para aquilo que a gente fez. Considerando esse tempo que falta, que é pouco, a gente tem que aproveitar, né? Para realmente se policiar, procurar fazer o que convém, o que Deus realmente agrada daquilo que a gente faz, para evitar... tempo em que a gente esteja colhendo coisa que pelo tempo já não deveria colher, né, irmão?
E assim, em relação aos mais velhos, né, para mim me chamou muita atenção essa questão de, não sei se você concorda com o que me, em relação, por exemplo, aos pais, aos filhos, vai, fala, né, mostra, ensina, tá, você vai fazer? Vai, mas depois não diga que não foi alertado, que, de tal maneira que os seus dentes depois não venham
ficar embotados,
né?
Amém, é verdade, irmão, assim, é uma tarefa muito árdua nesses dias a gente ensinar os filhos, né? E às vezes a gente se encontra assim numa situação que até a gente ainda é aluno também, né, aprendendo, mas é uma responsabilidade que a gente tem, mesmo com, como o irmão falou, né? Não é 100%, mesmo que os filhos estejam já... O senhor tem, né, já filhos casados e tal, mas nunca perdeu essa responsabilidade de estar alertando os filhos, de estar cuidando, né? Eu achei muito importante isso também.
Amém. Então, João Pedro saiu. Rudá, quer falar alguma coisa? Gabriela? Ezra, né? Fala pro Ezra. Tem uma irmã nova ali, ó. Também tem uma irmã.
Tem.
Faz tempo que a gente não vê.
É a irmã Elvira.
É?
Bom, irmão,
eu tenho percebido o seguinte, que o irmão tem colocado diante de Deus, assim, como a voz que clama no deserto. A gente nota que o irmão tem estado preocupado em nos abrir os nossos olhos nesse deserto da vida. A gente vê claramente a preocupação do irmão nesse sentido. O irmão está sempre nos trazendo uma mensagem de alerta para que a gente possa abrir os olhos, porque o tempo está remindo, o tempo é pouco. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo, né? Então eu fico assim, de hora observando, que realmente o irmão é preocupado com isso, com a nossa vida espiritual, porque a voz que clama no deserto, né? É uma voz que está clamando e preocupado com as nossas almas, no sentido da gente não se perder, não perecer, porque é muito fácil ser tragado pelas coisas desta vida, do mundo, né? A questão da uva, que o irmão falou de embotar os dentes, tudo. Então, eu fico assim, tentando, tem hora, absorver algumas coisas, fico lembrando algumas coisas, e a gente nota que nesse deserto da vida, realmente Deus tem levantado profetas e vozes para que venha despertar a gente, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? O amor de muitos está se esfriando. Tem hora que eu clamo o Senhor pedindo misericórdia para que Ele não deixe que eu venha me perder ou esfriar, porque muitas vezes a gente passa por uma pessoa que precisa de ser essa voz no deserto clamando e falando, e a gente muitas vezes negligencia e não fala, perde o tempo. E a gente não pode perder tempo. Eu vejo que o irmão não está perdendo tempo, não perde tempo. Né, embora o irmão fala com amor, o irmão não é aquele que fala com grossura, com ódio, fala com amor, mas é aquela voz no deserto que está clamando e despertando a gente. Então eu tenho observado isso, e a gente precisa estar atento e levar isso adiante, né, levar isso adiante.
Amém. Não deixar o rio parar, né? Não deixar. E eu digo mais uma coisa, na verdade O guarda de Israel não se cansa, não se fadiga, não cochila, não dorme. A palavra, você pode ter certeza, a preocupação, ela é muito mais de Deus do que nossa. Eu acho que Deus é que está realmente chamando a nossa atenção, bem? Para mim, eu não tenho dúvida de que é Deus. E de mim mesmo, eu não teria condição de estar com essa preocupação. Mas eu acho que é Deus mesmo. Amém? Deus abençoe, irmã.
A voz que clama no deserto.
É, pronto.
Né? Isso aqui é a irmã Elvira, viu?
É um prazer.
Convidada nossa, amiga, doutora Elvira. E já é evangélica e veio nos visitar aqui.
Amém. Dá o microfone para ela. Às vezes ela quer falar alguma coisa. Não? E essa da frente aí você não conhecia não, né? Ela também está visitando, nós estamos visitando. Né? Amém, irmã?
Amém,
saudade?
Irmão. Oi?
Saudade?
Demais da conta.
É?
Não tem como esquecer esse povo, não.
Amém.
Não tem como.
Não tem como? Você
não.
Pelejou? Não tem, né?
Não tem jeito.
Amém. Mas é mesmo, dificilmente quem bebe, né, Ramiro, quem come desse pão, não sente, dificilmente não sentirá falta, né, filha?
Com certeza.
Amém. Alguma coisa ou não?
Não, não, só isso mesmo.
Deus falou com a irmã?
Amém, e amém. Muito, e muito.
Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, diz alguma coisa, Deus? Elias? Elias também está visitando, nos visitando, né, Elias? Graças a Deus. Matando a saudade. Amém, Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus. É bom saber, é como o Ezra disse ali, é bom saber que o Senhor está realmente preocupado em abrir os nossos olhos, através de uma voz, de uma palavra, que tem sido colocada no mundo pelo Senhor, e que a igreja que está recebendo essa mensagem corresponda ao chamado de Deus, que a igreja que está ouvindo corresponda ao chamado de Deus para ela. Entenda que você é essa terra, você é essa árvore, que a chuva caiu sobre você. O chamado de Deus é para você. Toma isso como uma palavra de Deus. E produza fruto que corresponda àquilo que Deus está nos falando. Produza de acordo com, é claro, o seu entendimento. Mas lembra que Deus quer te dar mais força se você não tiver. Quer te dar mais fé se você não tiver. Quer te dar mais entendimento. Porque a vontade de Deus precisa ser realizada, precisa ser feita também em nossos dias. Também nos dias que nós estamos vivendo. E que nós não podemos repassá-la nem para o futuro, e muito menos querer atribuir ao passado que o que não fizeram no passado nós também não vamos fazer, e que nós não vamos fazer o que deverão fazer no futuro. Vamos fazer o que tivermos que fazer hoje. Vamos fazer o que Deus requer de nós hoje. Hoje, o tempo é agora, o tempo é hoje. Amém. Lembra que você, antes de começar a cantar, antigamente, aos antigos, ainda tinha a oportunidade de oferecer o sacrifício usando animais, usando aves. Mas hoje o sacrifício somos nós. Nós não temos o direito de sacrificar sequer uma pombinha no nosso lugar. Nós somos o sacrifício. Nós nos oferecemos a Deus, nos colocamos no altar de Deus, o sacrifício para ser imolado, para ser ali sacrificado, queimado, oferecendo a Deus um perfume, um cheiro suave que saia de nós para agradar a Deus. Somos o sacrifício, somos a oferta desejada por Deus. Amém.
Busco tua face.
eterno amor. Tudo que agrade. Devemos buscar o alto meu altar, sou sacrifício vivo para te agradar e me entrega, chego ao teu altar.
Chego ao somos o teu sacrifício vivo para te agradar, somente te agradar, Senhor, e me entregar, me entregar, me entregar a ti. Chego ao teu altar, sou um sacrifício para te agradar e me entregar. Chego ao teu altar.